Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Muito bem, Canal Saúde de hoje, mudança climática aumenta risco para doenças respiratórias. Bem, oficialmente, estaremos aí no mês de junho, adentrando no inverno brasileiro. Estamos no outono ainda, não é? Mas o outono, com baixa temperatura, período chuvoso, já começa, sim, a trazer complicações, né? Intensificar, claro, este período aí chuvoso e frio. A estação intensifica um combo de doenças por meio dos ambientes fechados ou com pouca circulação de ar. Sintomas como nariz entupido, coriza, espirros, coceira no nariz, olhos e garganta são característicos da doença que afeta 25% dos brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né? Nós estamos com a nossa convidada de hoje, doutora Leila Freire, cirurgiã da face, otorrinolaringologista, conversando com a gente, participando aqui do nosso Canal Saúde. Doutora Leila, muito boa tarde, prazer tê-la aqui no Canal Saúde, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, Jota. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos a sua atenção. Doutora Leila, vamos falar aí. Quando se fala, opa, doenças respiratórias, existe um leque, né?
Tem um leque, exato.
Várias doenças, tem rinite, tem EDPOC, tem um resfriado. Enfim, o que a gente pode passar no contexto agora, aliado também a esse clima, não é? Com chuva, com frio, inverno chegando, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte e o nosso espectador com relação a isso, hein?
As diferenças, é importantíssimo a gente saber as diferenças de cada um. Com relação à rinite alérgica, como você mesmo citou, o nariz coçando, sabe, o ouvido e a garganta também, aparece muito. Secreção, coloração mais feita uma aguinha, e vários espirros. Isso daí é da rinite alérgica. Uma rinossinusite, por exemplo, que avança um pouquinho mais, você pode ter febre, dor de cabeça, uma queda do estado geral. Então, isso daí, ele diferencia bastante de um resfriado comum, que aí a doença é mais aguda, né? Então, esses sintomas vêm tudo junto e misturado, mas com essas características que são peculiares e são principais da secreção, o tipo de secreção mais aguinha, que é da rinite, e a secreção mais amarela, esverdeada, mais uma infecção.
Uhum. Agora, doutora Leila Freire, tem um detalhe que durante muito tempo até muitas mães, né, responsáveis também, pais, diziam, olha a minha criança, o meu filho para o médico, ele diz, não pai, não mãe, é uma virose, mas tudo é virose agora, até aproveitando, doutora, combater as consequências, não identificar a causa para saber se é gripe, se é rinite, é um pouco disso. Gostaria que a senhora falasse.
Então, prevenção é sempre muito bom. Então, a gente está prevenindo tudo, higienizando sempre o ambiente. Quem tem alergia, evitar as crianças que têm contato com alergia, que já sabem, poeira, os bichinhos de pelúcia colocar num plástico, lavar bastante o nariz com soro fisiológico. Isso ajuda bastante. E evitar as medicações, assim, aleatórias. Sempre consultar o seu médico ou sua médica para poder ter uma orientação adequada com relação a isso.
Entendo. Agora, independente da idade, né? Independente de ser criança, claro, criança dá mais trabalho. Muito mais trabalho, porque às vezes não sabe expressar o que está sentindo, né? Nem para o pai, nem para a mãe, tampouco para o médico, né? Para a pediatra, enfim, tem esse aspecto também. Mas no contexto geral, quando se fala em resfriado ou rinite, existe preocupação, doutora? Porque eu já vi colegas de profissão sua dizendo o seguinte, olha, mesmo um resfriado, uma gripe, precisa ter cuidado. Não é, não... Gripe é só ter repouso, não é bem isso, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso.
É importante hidratar bastante, se alimentar bem. Esse cuidado, observar se a criança já está prostrada ou o adulto mesmo prostrado. O que é prostrado? Aquela cansaço, aquele desânimo, aquela falta de apetite que está assim, se prolongando. Então, o ideal é realmente a avaliação médica para a gente prevenir. Então, a prevenção, ter o cuidado e as orientações adequadas.
Perfeito. Mas vamos agora, rinite alérgica, né? Como é feita a abordagem? Como pode ser feito o tratamento? Identificou que é rinite, através de que exames? E como é feita essa abordagem de tratamento, doutora?
Tem alguns tratamentos que você faz na pele, que você faz uns testezinhos que são rápidos e você consegue identificar. Às vezes é tão evidente com o contato direto, né, com a poeira, por exemplo, já desencadeia, a pessoa já observa pelinhos de animais. Também é importante a gente observar que às vezes tem, ou a criança ou o adulto tem contato e já desenvolve, já desencadeia essa secreção, coceira, tosse. Então, existe, o importante é você atrelar, saber o que a pessoa está sentindo junto com a conversa com o seu médico e a gente poder ter uma solução mais favorável e bem pontual no tratamento.
Então, às vezes esse tratamento pode se alongar, é um tratamento curto, com uma semana, enfim, ou não?
Não, quem é alérgico vai ter sempre alergia, então às vezes você vai ter um período de melhora, período de piora, evitar tapete, carpete, cortina em casa, tirar tudo, higienizar bem o ambiente. Tem um somatório que você pode atrelar com as medicações, os sprayzinhos nasais, a lavagem nasal, né? Mas isso tudo com orientação médica, seja um alergologista, seja um otorrinolaringologista e até às vezes um pneumologista também.
Entendi. Então, é abordagem aí de vários especialistas, né?
Isso. E também o período, a pessoa que tem alergia vai ficar uma vida tratando, cuidando, você pode oscilar, mas pelo menos tem que ter um patrão onde você mantém sem crise.
Uhum. O mais preocupante é justamente essa crise, é, doutora Leila Freire?
Realmente, durante a crise, ela pode se exacerbar e desencadear outros problemas respiratórios mesmo, né? Que as pessoas podem desencadear, tipo, tem pessoas que têm asma e aí associa, tem uma rinite e aí compromete mais com a asma e vai desencadeando. Então, por isso que não é simplesmente, às vezes, uma simples ou gripe ou um resfriado, sempre tem que ter um cuidado com a sua criança, com o seu adulto ou com o seu idoso.
Uhum. A senhora tem especialidade em cirurgia de face e também otorrinolaringologista, né? Quando falamos agora há pouco, uma equipe multidisciplinar, nesse contexto, a senhora observa tratamento, até às vezes a necessidade de fazer alguma cirurgia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Então, às vezes o paciente tem muita obstrução nasal e a gente identifica a necessidade, porque tem um desvio de septo, da pirâmide como um todo, e aí às vezes os cornetos, que são as conchas nasais, que são duas bolinhas que tem dentro do nariz, que incham e desincham, dependendo do produto ou da estrutura que está sendo acometido de alergia, eles incham e desincham. Isso pode acontecer com a temperatura também. Então, quando se observa, além dos desvios de septo, hipertrofia dos cornetos dessas conchas nasais, a gente tem que ter o tratamento cirúrgico nesse caso, né? Então, faz o tratamento previamente. Se não tem um sucesso, às vezes a pessoa tem que ser submetida a uma cirurgia.
Não é contra a rinite, mas sim para evitar complicações que ela tem.
Rinite, lembrando, rinite ela não tem cura, ela tem os tratamentos. Uma pessoa que vai ser submetida à cirurgia, ela vai precisar de um acompanhamento da rinite alérgica, só que se tem um desvio obstrutivo, ela vai melhorar a respiração, consequentemente vai melhorar também as outras drenagens da região dos ossos, dos seios maxilares, e aí consequentemente tem toda uma melhora do relação do quadro, né?
Doutora Leila, quando se fala, por exemplo, de uma desobstrução como essa, né, por um especialista como a senhora, otorrinolaringologista, geralmente detectado logo na infância, adolescência, Ou então, não, às vezes a pessoa, um adulto, né, um jovem adulto, também passa por processos como esse.
Então, é importante detectar quando o criancinha, porque o desenvolvimento facial, então ele pode ser um respirador bucal e ter comprometimento de face mesmo. Então, aquele respirador bucal que tem as olheiras, região do malar, ele mais retruído, os dentes também, arcada, o palato, que é o céu da boca, ele pode estar mais profundo e ele roncar à noite. Então, assim, o desenvolvimento facial, ele vai chegar à idade adulta com comprometimento. Então, o ideal é você identificar inicialmente, fazer os tratamentos para não ter esse comprometimento quando adulto e quando mais velho também. E aí, às vezes, quando criancinha tem que se submeter a alguma cirurgia, e quando adulto também pode ser submetido a outra cirurgia também. De acordo com cada caso, é um caso. Então, tem que ser bem individual.
Entendi. Voltando com as doenças respiratórias, né? Claro, a gente aprofundou mais esse aspecto aí da sua especialidade, enfim, mas também se fala muito na DPOC, não é? É frequente, atinge boa parte da população, geralmente acomete mais pessoas com idade mais avançada ou não necessariamente?
Então, pacientes são tabagistas, pacientes que já têm, são pacientes mais com comprometimento mais pulmonar. Então, realmente, isso daí em relação à dificuldade de respirar, quadro mais, mais grave, né? Então, realmente, ele acomete mais, então tem que ter um cuidado mais pontual, mais preciso e mais direcionado para esses tipos de pacientes.
Entendi. Doutora Leila, então, independe da região do Brasil, né? Porque aqui mesmo no Recife é um clima geralmente mais seco, né? E a gente tem período de chuva, a gente não percebe muito quando é outono, quando é primavera, né? É só verão e inverno, época de chuva e de sol, né?
Mas quem é alérgico pode ter esse período todo alergia. E assim, às vezes exacerba muito mais durante o período do inverno, né? E cada região climática, né? Cada região vai ter a sua característica e às vezes você sai de um lugar para o outro e aí você também sente essa diferença. Então, por isso que prevenção, lavagem, higienizar bem o nariz, lavagem. O que eu falo lavagem do nariz com soro fisiológico? É tão simples. Você coloca o seu soro fisiológico, não precisa ser na geladeira, pega uma seringuinha, lava a narina de um lado, do outro, higieniza sempre umas 3-4 vezes ao dia, pela manhã, ao acordar, na hora do almoço e o jantar. Se você conseguir fazer isso, essa lavagem, nesses períodos no trabalho, é muito tranquilo e favorece, porque você limpa essa região que é onde umidifica, aquece o ar e aí tira as impurezas, então ele filtra. Então o ideal realmente é lavar. Bem como lembrar também que trabalha em ambientes fechados, ar-condicionado, não esquecer. Higienizar também os ar-condicionados para poder ter um ambiente onde circular, ventilar bastante de uma maneira mais adequada.
Limpeza dos filtros, do ar-condicionado, né? Recapitulando, quem tem apartamento, né? Às vezes até casa mesmo, umidade nas paredes, às vezes o quarto fica mofado, né? E isso tudo atrapalha a situação da doença respiratória, né?
Isso, então o importante é que quando identificado, higienizar bastante, às vezes até você vê que as paredes estão úmidas, saber o porquê que as paredes estão úmidas e tratá-las também, né? O ambiente, higienizar, limpar, às vezes até tem que descascar essa região, né? Limpar e sempre lembrar quando você faz a pintura também nessa região, né? A pintura, a tinta pode irritar as mucosas. Então, isso também se afasta um período, tira as crianças, os adultos de casa, até os bichinhos também, que eles vão sofrer, e cuida de casa, limpa, ventila bastante e depois entra novamente na casa.
Ok. Doutora Leila Freire, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, pontuar, que a gente não abordou? Fique à vontade.
Não, eu queria só agradecer mais uma vez assim, o convite, tão honroso convite de estar aqui podendo falar para vocês, esclarecer alguns detalhes que são importantes para a gente melhorar cada vez a nossa saúde, ter qualidade de vida, que é fundamental. E isso, a gente ter uma qualidade de vida e esses detalhezinhos, eles fazem a diferença na nossa vida.
Perfeito. Onde encontrá-la? Nas redes sociais ou um telefone do consultório? Fica à vontade.
Então, meu telefone telefone, que é o de São Paulo, que também tem uma consultório aqui em Recife, que é o 11-99985-4353, nas minhas redes sociais, que é no Instagram, doutora Leila Freire, e no meu Facebook também, Leila Freire. Então, okay. Estou aqui à disposição de todos e fico aguardando qualquer contato.
Ok, muito obrigado, viu? Um abraço para a senhora, saúde e paz, tudo de bom.
Muito obrigado, um abraço também.
Conversamos com a doutora Leila Freire, cirurgiã da face e otorrinolaringologista, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.